Boa tarde. Muitas pessoas acham que são autossuficientes, não precisam de ninguém. Mas chegará o dia em que isso se mostrará um grande engano. Fomos criados para viver em sociedade, já que através do outro encontraremos os parâmetros que nortearão a nossa evolução. Ou seja, através dos relacionamentos ficarão evidentes as nossas limitações e as nossas potencialidades. Isso se tivermos coragem de encarar as nossas verdades e se tivermos disposição para nos corrigir e acertar as arestas do que nos é nocivo. Com o outro, nós aprendemos e ensinamos. Desenvolvemos o melhor que há em nós, ou o pior. Somos nós o dono dos dois lobos. E eu vou relembrar aqui a fábula, que diz que um jovem índio Cherokee chegou perto do seu avô para pedir um conselho. E momentos antes, um de seus amigos havia cometido uma injustiça contra o jovem. E tomado pela raiva, o índio resolveu buscar os sábios conselhos daquele ancião. O velho índio olhou fundo nos olhos do seu neto e disse: "Eu também, meu neto, às vezes sinto grande ódio daqueles que cometem injustiças sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno desejando que o inimigo morra." O jovem continuou olhando, surpreso, e o avô continuou: "Várias vezes eu lutei contra esses sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo, e de maneira reta. Mas o outro lobo, esse é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele briga com todos o tempo todo sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são muito grandes, e por isso ele não mede as consequências de seus atos. E é uma raiva inútil, porque a sua raiva não irá mudar nada. Às vezes, é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito." O garoto olhou intensamente nos olhos do seu avô e perguntou: "E qual deles vence?" Ao que o avô sorriu e respondeu baixinho: "Aquele que eu alimento." Então, amigos, qual dos dois lobos está nos ajudando a viver? O que odeia ou o que ama? Eu prefiro acreditar que é o que ama, apesar de que, às vezes, o que odeia dá uma passadinha em nossa vida, não é? Mas se pensarmos um pouquinho, nós veremos que muitas pessoas e animais nos ajudam a bem viver, a viver o amor. Os bens materiais nos trarão conforto, claro, e saciarão alguns dos nossos desejos. Mas aquela chama que nos faz brilhar só existe em função do amor e do sentimento de se sentir amado, mesmo que não haja uma reciprocidade absoluta. Há idosos hoje que se encontram distante dos seus familiares, que ocupados ao extremo não encontram tempo, entre aspas, né, para visitá-los, e acabam tendo por companhia um animalzinho, que faz com que ainda se sintam úteis e tenham para quem canalizar o seu amor e cuidados. São eles quem os ajudam a viver. Para mim, meus cãezinhos são meus filhinhos amados, que me saúdam alegremente pela manhã, confiam em mim e demonstram o seu carinho a todo momento. Outros têm filhos pequenos que, ainda dependentes, dão cor e brilho à jornada dos pais. Há aqueles que possuem o companheiro ou a companheira de uma vida e sem os quais a existência não teria valor. São essas pessoas que fazem a vida ter mais significado e os impulsionam a continuar sua caminhada. Há muitos anos atrás, eu recebi um cartão do meu marido, na época de namoro, né? Que dizia apenas: "Uma andorinha só não faz verão." E essa frase é impossível, né, ela ser mais verdadeira. Quantos verões já passamos juntos, meu marido e eu? Ele, sem nenhuma dúvida, tem me ajudado a viver, a superar obstáculos, a ter esperança no futuro, a olhar para a vida de uma forma mais leve. E eu encontrei uma história real onde o magistrado Francesco Caprio ficou conhecido por julgar de forma justa e sensível alguns pequenos delitos ocorridos em sua cidade. E dessa vez, o acusado era o aposentado Victor Coella, de 96 anos, que se apresentou na sala de audiência para ser julgado pelo excesso de velocidade em uma zona escolar. Acontece que, ao se defender, o idoso explicou ao juiz que ele dirige raramente e que sempre está dentro dos limites de velocidade. Porém, no dia em que ele foi multado, ele estava preocupado com algo mais importante. Ele estava indo fazer os exames de sangue do filho. E ele diz: ele é deficiente motor. Eu o levo para fazer essas análises a cada 15 dias, porque ele tem câncer. Explicou o senhor Coella, emocionado. E durante sua defesa, Coella também contou que seu filho tem 63 anos e que ele ainda cuida dele. E comovido, né, com a dedicação do idoso, o juiz não esperou mais explicações e disse: você é um bom homem, está aqui com 96 anos e continua cuidando de sua família. É algo maravilhoso o que você faz, elogiou Caprio. E então ele decidiu concluir o caso e perdoar a multa. Desejo tudo de melhor para você e seu filho. E espero que o senhor tenha muita saúde ainda. E decretou: seu caso está encerrado. Vejam, amigos, que acreditar na justiça também nos ajuda a viver. E que linda história de amor paternal, mas que, se vista por outro ângulo, nos mostra o quanto aquele filho doente de 63 anos dava sentido à vida daquele pai, ajudando-o a viver. O amor embutido naquela relação, a dependência mútua, a aceitação daquilo que era impossível mudar, trazendo resignação e paciência, mas também promovendo um esforço no sentido de buscar a melhora da qualidade de vida. Com certeza, tudo isso trazia motivos para tornar a vida daquele pai mais próxima às leis que regem a vida espiritual, elevando-o aos olhos de Deus, pois aquele senhor sabia exatamente onde estava o seu tesouro. Hoje, então, amigos, a reflexão que eu gostaria de provocar é descobrirmos onde está o nosso tesouro. Pois, como Jesus nos disse, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Consta lá em Mateus 6:21. Fiquem com Deus.